Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Salvação. Capítulo 8. Cristo é a própria provisão, realização e sustentação da salvação eterna. Considerando que todos os estudos precedentes da série O Evangelho, as Boas Novas de Deus, apresentam uma ampla abordagem sobre os aspectos que Deus já fez para que a provisão da salvação fosse oferecida em harmonia com o seu perfeito amor, justiça e paz, não pretendemos nos estender neste capítulo no sentido de repassar detalhadamente pelos mesmos pontos já referenciados nos materiais mencionados. No presente capítulo, entretanto, pretendemos nos ater mais especificamente a alguns aspectos que se somam aos outros pontos já vistos e que são mais diretamente correlacionados aos termos utilizados em relação à salvação propriamente dito. Assim como em outros aspectos do Evangelho, podemos ver nas Escrituras que a salvação oferecida por Deus aos seres humanos é constituída de partes que já foram realizadas no passado, partes que atuam no presente, e partes que Deus irá manifestar no futuro. A salvação apresentada por Deus, assim como a justiça de Deus, já se manifestou de forma perfeita em favor de todos os seres humanos, provendo tudo o que era necessário para que ela pudesse ser oferecida de forma real e consistente a todas as pessoas. Entretanto, ela ainda se manifesta no presente quando é estabelecida no coração de cada indivíduo, assim como ainda precisará se manifestar também no tempo futuro quando esta salvação se revelará no estabelecimento de cada indivíduo eternamente em Deus e no seu reino. No tempo que já passou, a salvação de Deus se manifestou realizando tudo o que era necessário para que a salvação no tempo presente, e sem qualquer impedimento, possa alcançar todos aqueles que a quiserem receber. A obra de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição dos mortos já abriram uma única vez e para sempre o caminho para a salvação de todos os seres humanos, não havendo, portanto, nada que precise ser complementado ou refeito a respeito desta obra do Senhor. Tudo o que era necessário ser feito no sentido da realização histórica da salvação e no sentido de disponibilizar tudo o que nos é necessário para alcançar esta salvação já está plenamente feito e concluído, destacando, assim, o aspecto de que a salvação não depende mais de uma provisão de Deus que venha de alguma forma completá-la para poder ser oferecida de maneira plenamente satisfatória a todas as pessoas. E uma vez que a salvação apresentada no Evangelho já é completa nos atributos necessários para ser oferecida às pessoas e para lhes prover a salvação anunciada, o foco da atenção principal não é mais o que Deus necessita fazer para a salvação se tornar completa, mas está em como as pessoas se dispõem a ouvir, crer e receber a salvação que já está disponível no Senhor para as suas vidas. Ainda em outras palavras, em Cristo Jesus, o Pai Celestial realizou tudo o que era necessário para que a provisão e o caminho da salvação de todas as almas humanas se tornassem disponíveis a todos os seres humanos. Neste sentido, a salvação já está realizada e perfeitamente disponibilizada em Cristo. Por outro lado, e considerando que o título deste capítulo também faz referência à expressão realização da salvação, convém destacar que a salvação já realizada na cruz do Calvário e pela ressurreição de Cristo também é uma salvação que necessita da capacidade de realizar a salvação de cada indivíduo que nela crê e que abre o coração para receber os benefícios do que a favor dele foi disponibilizado pela obra do Senhor na cruz do Calvário. As pessoas que precisam da salvação da alma encontram a razão pela qual podem ser salvas naquilo que já foi realizado no passado, mas também dependem da atuação presente da salvação contida no Evangelho. A salvação oferecida pelo Senhor não é um conjunto de instruções que um indivíduo pode acessar e que o capacita a realizar a sua própria salvação. Apesar de a salvação ser uma oferta de Deus para cada ser humano, e o Senhor aguardar que as pessoas concordem em recebê-la, a realização efetiva da salvação, incluindo a concessão de um novo nascimento, não é algo que os seres humanos possam fazer a partir de si próprios. A salvação já realizada na cruz do Calvário em prol de todos os seres humanos também está associada, necessariamente, à aceitação da atuação do Senhor para que a provisão eterna de salvação já anteriormente realizada e provisionada para todos também venha a ser aplicada à condição pessoal de um indivíduo ou venha a se tornar realidade naqueles que abrem o coração para recebê-la do Pai Celestial como uma dádiva concedida mediante a sua eterna graça. Embora a obra da salvação feita por Cristo na cruz do Calvário e oferecida mediante o Evangelho tenha provido tudo o que é necessário para que todas as pessoas possam ser salvas, é essencial que aqueles a quem a salvação é oferecida também aceitem aquele que a oferece a eles e reconheçam este conjunto de ações já realizadas em favor deles. Conforme visto também no estudo sobre o limite do Evangelho ilimitado, a aceitação pessoal da salvação oferecida a todos pelo Senhor e como ela é oferecida é algo que pertence exclusivamente à pessoa a quem o Evangelho é oferecido. Portanto, o recebimento da salvação oferecida ao mundo pelo Senhor não se refere somente a um conjunto de ações unilaterais de Deus em favor de uma pessoa, mas inclui um indivíduo aceitar ou receber o próprio Senhor eterno como a verdadeira e viva expressão da salvação eterna. Quando observamos as palavras de Simeão descritas no livro de Lucas, podemos notar que a salvação que Deus estava oferecendo ao mundo estava expressa de forma inseparável da pessoa do seu Filho unigênito. Ao segurar o Senhor Jesus Cristo na forma de menino em seus próprios braços, Simeão maravilhosamente reconheceu e anunciou que aquele a quem ele estava segurando era a própria expressão eterna da salvação daqueles que dela tanto necessitam, conforme narrado no texto a seguir. Lucas 2, 25-32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: "Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel." Simeão provavelmente era um homem de classe social comum nos seus dias na terra, não havendo nenhum relato especial sobre o que fazia ou qual era a sua posição profissional na sociedade em que vivia. O que as Escrituras relatam sobre Simeão são características que não o qualificam socialmente, economicamente, profissionalmente ou politicamente. O que sabemos sobre Simeão são os atributos que o qualificam em relação a Deus e ao seu reino, e o texto somente diz que ela era um homem justo, piedoso, que esperava pela salvação do seu povo e que o Espírito Santo estava sobre ele. Este homem Simeão, sobre o qual sabemos somente os aspectos que são mais relevantes da vida de uma pessoa em relação a Deus, pôde segurar a Deus, expresso como filho do homem, em seus próprios braços. Simeão pôde segurar o seu Criador com as suas mãos já idosas. Ele pôde segurar ao filho que se nos deu conforme prometido pelo profeta Isaías. Todavia, quando Simeão viu a Cristo na condição de uma pequena criança, ele não se limitou a ver em suas mãos apenas um menino formoso e saudável. Simeão aceitou ver a criatura que estava em seus braços de acordo com aquilo que o Espírito lhe dizia sobre quem era aquela criança, a ponto de Simeão, segundo a revelação do Espírito do Senhor, descrever qual era de fato o aspecto mais essencial da salvação provinda de Deus, dizendo ao ver a Cristo: "Deus, meus olhos já viram a tua salvação." pelas palavras que Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, proferiu sobre o menino que ele segurou em seus braços, nós podemos ver que a salvação de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, aspecto que Simeão reforçou ainda mais ao proferir que Cristo também era a luz para todas as pessoas de todos os povos. Simeão viu que a intervenção salvadora de Deus era mais do que um conjunto de palavras e obras que Deus faria a favor da humanidade. A salvação revelada por Deus era o próprio Deus se oferecendo aos povos por meio do seu Filho amado. O Filho que cresceu e que veio a cumprir todo o papel que lhe era designado como o Messias e que foi revelado pelo Pai Celestial como o Cristo oferecido em favor de todas as pessoas de todos os séculos da vida na Terra. Portanto, aceitar ou receber a salvação de Deus não é somente receber o ato de ser salvo de uma situação de perigo, mas é aceitar e receber a pessoa do Senhor Jesus Cristo no coração, bem como a sua luz, porque ele é a luz que veio ao mundo para guiar aqueles que nele creem no caminho da salvação provinda de Deus. Todas as pessoas na Terra são socorridas continuamente por Deus, pois mesmo que não venham a reconhecê-lo, já há muito tempo estariam destruídas se não tivessem a proteção de Deus. Entretanto, o fato de um indivíduo ter recebido o socorro de Deus muitas vezes em aspectos naturais não significa que ele já veio a conhecer de fato a salvação de Deus oferecida mediante o seu Evangelho. Se alguém não creu e não recebeu ao Senhor Jesus Cristo em seu coração, ele também ainda não nasceu de novo ou não alcançou a condição de ter sido feito filho de Deus mediante fé em Cristo. Embora uma pessoa possa ter experimentado incontáveis livramentos feitos a seu favor por Deus, se ela não recebeu a Cristo como o Senhor e Salvador, ela ainda não experimentou efetivamente o que é a salvação revelada pelo Evangelho eterno do Senhor. Aceitar e receber a salvação revelada e oferecida por Deus é ir além do clamor por livramentos naturais ou temporais. Aceitar a salvação de Deus é crer em Jesus Cristo como a salvação apresentada e oferecida por Deus ao mundo a ponto de recebê-lo no coração como Senhor pessoal e como a luz para uma nova condição de vida em comunhão com o Deus da salvação. João 1:12-13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando uma pessoa recebe a salvação, cuja provisão já foi realizada através da cruz do Calvário e da ressurreição de Cristo, ela passa a conhecer um segundo aspecto da salvação que é a realização desta salvação em sua própria vida e pela qual Cristo passa a ser a sua salvação pessoal, passa a ser o seu Salvador, pois somente por meio dele e nele que uma pessoa pode alcançar a salvação que dos céus já lhe foi designada. Atos 4:11-12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando uma pessoa compreende aquilo que Cristo já fez por ela e crê na salvação cuja provisão foi realizada na cruz do Calvário, ela pode dar um passo a mais para crer que através do Senhor Jesus eternamente vivo esta salvação pode se manifestar de forma pessoal a ela no presente e no futuro, porque o mesmo Cristo que se deu por todos na cruz, também é o Cristo que é o autor da salvação de cada pessoa e aquele que realiza a salvação em todos os que se dispõem a recebê-lo em sua vida pessoal. Hebreus 2:9-9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, prova-se a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoa-se, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus 5, 7 até 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo foi o meio eterno pelo qual o Senhor já realizou tudo o que é necessário para a salvação de todos, mas também é através de Cristo que Deus continua a realizar a salvação em cada coração que aceita receber esta provisão eternamente realizada pelo sacrifício e sofrimentos de Jesus. Depois que Cristo assumiu sobre si os pecados da humanidade a fim de que houvesse plena provisão de salvação para cada ser humano, o Pai Celestial também estabeleceu que a sua salvação é concedida àqueles que invocam o nome de Jesus Cristo como Senhor e creem em Cristo como a sua justificação e vida eterna. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ressaltamos aqui, portanto, que invocar o nome do Senhor não é invocar um nome qualquer e não é bradar um nome ao vento. Invocar ao Senhor é clamar diretamente a Cristo para que ele se manifeste Salvador na vida daquele que clama pela salvação. Assim como a justiça de Deus e a paz de Deus não podem ser dissociadas de Cristo, pois Cristo é a nossa justiça e a nossa paz, assim também a realização da salvação eterna de um indivíduo, e não apenas um livramento temporal, não pode ser dissociada do Senhor eterno. Cristo é o nosso Salvador porque através dele tudo o que nos era necessário para podermos ser salvos já foi feito, mas Cristo também é o nosso Salvador porque é ele que nos tira da perdição e nos coloca na condição de acessarmos e usufruirmos da salvação que por nós já foi provisionada. Quando Simeão viu ao Senhor Jesus Cristo na condição de um menino, ele ainda não havia visto a obra salvadora de Deus através da cruz do Calvário, mas, mesmo assim, ele disse a Deus para despedi-lo em paz porque ele já vira a salvação. Simeão viu que a salvação de Deus estava presente em Cristo e na comunhão com o Senhor, e não somente em um conjunto de ações temporais de Deus a favor das pessoas, aspecto também anunciado repetidamente ao longo de séculos pelos autores do livro dos Salmos, conforme segue. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmos 38, 22. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Salmos 68, 19. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E, por sua vez, a compreensão de que o Senhor Jesus Cristo é a expressão da salvação revelada por Deus ao mundo por causa daquilo que ele já fez no passado e devido à sua contínua atuação em manifestar a sua salvação no presente a cada indivíduo que a recebe, coopera, então, para o entendimento de um terceiro aspecto da salvação que almejamos ver neste capítulo. O qual é a necessidade que temos de que esta nossa salvação esteja estabelecida sobre um firme ou inabalável fundamento para que ela também seja a nossa salvação eterna. Portanto, Deus designou que a provisão da salvação, a realização dela em cada pessoa e a sustentação da salvação oferecida pelo Evangelho estivessem tão associadas a Cristo que o próprio nome do Senhor é a expressão do que o Pai Celestial vê em seu Filho amado, pois o próprio nome Jesus significa literalmente Deus é salvação ou Jeová é salvação. Mateus 1, 21 até 23. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Assim, podemos ver que o Evangelho da Salvação de Deus, entre outros aspectos, é o Evangelho que 1. Provê em Jesus Cristo a justificação dos pecadores pela fé na obra da cruz do Calvário e na ressurreição do Senhor. 2. Provê em Jesus Cristo a libertação das pessoas das prisões das trevas, do pecado e do corpo do pecado. 3. Provê em Jesus Cristo o caminho da reconciliação do pecador justificado com o seu Criador. 4. Provê em Jesus Cristo uma nova condição de vida àquele que foi salvo. 5. Provê em Jesus Cristo o suporte e instrução em como viver e andar em novidade de vida. 6. Provê em Jesus Cristo a sustentação plenamente suficiente para que a nova condição de vida seja sustentada eternamente. A salvação oferecida por Deus, através do seu Evangelho, provê tudo o que é necessário para interromper a sujeição ao espírito de escravidão e terror, mas também provê tudo o que é necessário para que a vida, na nova condição concedida por Deus àquele que é salvo, possa ser vivida sobre um fundamento que também possa sustentá-la eternamente. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando lemos as palavras apresentadas no livro dos Salmos, podemos ver também neles o quanto os salmistas já anunciavam que uma salvação duradoura e verdadeira precisa estar firmada e sustentada por um fundamento firme ou inabalável a fim de que os inimigos não possam se opor com êxito contra ela, conforme mais uma vez exemplificamos abaixo. Salmos 62, 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Salmos 140, 7. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Salmos 62, 6 até 7. Só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Salmos 95, 1. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmos 27, 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recusas, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Salmos 18, 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Uma vez que o caminho da perdição tem como característica a falta de um relacionamento apropriado com Deus, a intervenção que salva do caminho da perdição certamente precisa contemplar a possibilidade de retorno da pessoa para a comunhão com Deus. Entretanto, esta reconciliação com Deus também necessita ser propiciada de tal forma que uma pessoa esteja amparada para poder permanecer na comunhão com Deus sem que aquilo que se opõe a ela possa abalar a sua nova condição recebida do Senhor. A pregação da salvação que dá ênfase somente em livramentos providos por Deus, mas não aponta para o propósito da salvação, não direciona a pessoa para a comunhão com Deus, através de Cristo e sustentada por Cristo, não está de acordo com o grande propósito da apresentação do Evangelho descrito por João e que é crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor de todos, para que nele tenhais vida eterna. A pregação da salvação que não se estende até a exaltação da pessoa de Cristo e do seu senhorio na provisão, realização e sustentação desta salvação, e não instrui as pessoas a buscarem e receberem a instrução diretamente de Cristo em suas vidas, é, no mínimo, estranha ou até muito perigosa. Pois este tipo de pregação não apresenta o propósito da salvação e não indica que o livramento do caminho da perdição também precisa ser seguido pelo estabelecimento de uma pessoa no fundamento que sustenta o livramento alcançado. Uma pessoa resgatada pela salvação de Deus é salva para se relacionar com o Senhor e para ser firmemente estabelecida no Salvador da sua vida. Um indivíduo resgatado pelo Salvador Celestial também é salvo para ser guiado pelo seu Salvador a fim de que esta salvação nunca venha a ser abalada e para que ele não mais precise retornar aos caminhos dos quais foi liberto. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Hebreus 10, 35-39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Uma pessoa salva, através da salvação de Deus, é salva para ser guiada na sua vida pessoal por Cristo, mediante o Espírito Santo, para sempre. Pelo fato de crer em Cristo como o eterno Salvador e por recebê-lo como Senhor no coração, há possibilidade de poder ser guiado eternamente por Cristo através do Espírito Santo é o presente que o Pai Celestial confere a cada novo filho que venha fazer parte da sua família eterna. Romanos 8, 14-16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Considerando que Cristo é a própria expressão da salvação revelada por Deus em seu Evangelho eterno, a qual, portanto, jamais pode ser dissociada do Senhor, também é em Cristo que está a singular certeza da salvação eterna de um indivíduo. 1 João 5, 11-13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de enfatizar ainda que o fato da salvação oferecida por Deus em seu Evangelho estar em Cristo e no retorno à comunhão com Ele, e que Cristo é o firme fundamento eterno desta salvação, também reitera o fato de que a salvação não está em tentar seguir um conjunto de leis e regras escritas ou pré-estabelecidas a fim de que por meio desta atitude uma pessoa supostamente venha alcançar a sua salvação eterna, lembrando que Atos 13, 38 até 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste Cristo, e por meio dele, Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 3, 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqueles que buscam se justificar e alcançar a salvação segundo uma lei de preceitos, religiões, idolatrias, culturas ou tradições que eles declaram seguir, ou que, em situação oposta, declaram crer que a graça de Deus salvará a todos, estão, ambos, seguindo um caminho de destruição por não se atentarem ao fato de que a salvação eterna não pode ser dissociada de maneira alguma da fé no Senhor Jesus Cristo e da comunhão pessoal com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 8 até 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer seja por sugerirem que a salvação está associada a obras da lei ou que ela é, então, concedida a todos independente de um relacionamento vivo de fé com o Senhor Jesus Cristo, muitos há que procuram de alguma ou de outra maneira negar a condição inseparável da salvação se encontrar exclusivamente em Cristo, conforme também nos alertou Judas em sua epístola. Judas 1, 3 até 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Conforme abordado no tema Letra Ouvida, o Senhor Jesus Cristo explicitamente anunciou que a vida eterna não está nos caminhos que o mundo de uma ou de outra forma oferece e nem mesmo está nos próprios escritos que testemunham sobre ele, mas que ela se encontra exclusivamente nele. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mateus 11, 27 até 29. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Efésios 4, 14 até 15. Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. João 6, 47 até 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.